Muito bem. Dentro dessa perspectiva, começaremos então com a primeira das nossas reflexões, a reflexão dita metafísica sobre o mal. O mal metafísico é a imperfeição. E é claro, o mal imperfeição, ele é muito conhecido nosso. Afinal de contas, a não ser em tom de chacota ou na lavra de um demente, todos nós estamos prontos a aceitar a nossa imperfeição. E é claro, então, que se somos imperfeitos, existe um delta que nos separa da perfeição. É natural que o mal esteja sempre por perto. Na verdade, a perfeição absoluta, a referência absoluta de perfeição, é o que o homem sempre chamou de Deus, e, portanto, aquilo que nos separa do divino é a nossa quota de imperfeição. Inexorável. Somos imperfeitos porque não somos Deus. Se fôssemos Deus, seríamos perfeitos. O mal estaria ausente do mundo, se é que mundo pudesse haver. Essa é a reflexão que nos ocupará nos próximos minutos. Leibniz. Eu peço que entenda, Leibniz é um filósofo que escreve no século XVIII, escreve num francês do século XVIII, muito embora fosse alemão, fazendo mentir Heidegger por antecipação, que diz que só se pode filosofar em alemão, pois existe um filósofo alemão que filosofa em francês, e não dos menos conhecidos. E Leibniz escreve Princípios de Metafísica, não é? Leibniz escreve Monadologia, e Leibniz, nas suas reflexões, ele vai nos propor uma ponderação sobre Deus e o mal. E essa ponderação, a ponderação mais conhecida do que andar para frente. Eu posso aqui ter veleidades de escolha, eu posso aqui fazer recortes, eu posso aqui fazer exclusões, mas existem certos autores que são absolutamente consagrados em certas temáticas, e Leibniz é o caso. Leibniz escreve, e ele põe em latim, eu nunca entendi, a menos que ele tenha se metido a falar em latim no meio do texto por nada, ou então ele estava fazendo uma citação, mas se ele estava fazendo uma citação, ele podia dizer de quem, coisa que ele também não disse. Então, ficamos sem saber se é dele mesmo ou não. Isso é o que menos importa. E a frase é uma das frases mais conhecidas da história da filosofia. E a frase é a seguinte: se Deus existe, da onde vem o mal? Se Deus não existe, da onde vem o bem? Eu repito para aqueles que gostam de anotar. Bacana chegar em casa com anotações. Não, juro que eu não estava sendo irônico, mas pô, é legal, depois você sai daqui, vai aí na Vila Madalena, Rua Spicuelta, e você pega a frase do Leibniz, não converse com alguém que estava aqui, perde muito do efeito, mas pega um incauto qualquer e faz a pergunta. Eu estou encafifado com a frase do Leibniz. E nem diz num primeiro momento qual é, porque é para passar como óbvio, entendeu? Aí o cara, que frase, que Leibniz? Não, se Deus existe, da onde vem o mal? Se Deus não existe, da onde vem o bem? Essa frase tem um peso retórico extraordinário, mas tem uma consistência filosófica duvidosa. Justamente porque com esta frase Leibniz nos permite supor que exista uma assimetria entre o bem e o mal, correspondente a uma assimetria entre existir e não existir. E eu, por razões infinitas, estou convencido de que esta assimetria é improcedente. E por quê? De fato, o mal, para quem acredita em Deus, é um problema. Afinal de contas, se o cara põe gente, pessoas num forno, não é? E faz um suflê humano, para explicar como é que um Deus onipotente pode deixar acontecer, é embaraçoso. Uma criança nasce com câncer. Uma criança nasce com câncer. Meus amigos, uma criança que ri não compensa uma criança com câncer. Cinco crianças dando risada não compensam uma criança com câncer. Lamento informar, mas a assimetria entre o bem e o mal é uma obviedade. O sofrimento de uma criança é insuportável. É o mal absoluto, como diz Marcel Conge. E, naturalmente, é embaraçoso para quem é crente, no sentido mais genérico do termo, que um Deus todo-poderoso tenha podido permitir que uma criança nasça com câncer, viva um ano e meio em sofrimento agudo e depois faleça simplesmente. É duro de engolir que alguém possa ter, podendo evitar, permitido sofrimento desta laia. E, portanto, dirá Marcel Conge, não só Deus não pode existir, como é um dever moral não acreditar num Deus assim. É a perspectiva axiológica da inexistência de Deus. Eu não tenho nem o direito de acreditar. Porque seria demais poder evitar e nada fazer para isso. Perceba, então, que dentro dessa perspectiva, é claro, a assimetria coloca Leibniz numa situação difícil. De fato, é ruim para quem acredita em Deus o mal, e o mal está em toda parte. Uma enfermeira precisa tirar o esparadrapo de uma criança. E ela encontra um pouco de dificuldade na hora de tirar o esparadrapo do dedinho de uma criança. Então, com a tesoura, ela dá uma forçadinha e consegue tirar o esparadrapo. Lamentável que ela tenha tido que amputar o dedo da criança. Lamentável. Uma forçadinha, não é? Uma criança impossibilitada de digitar num mundo onde digitamos tudo. Uma criança condenada à amputação, sem nada ter feito para isso. O mal está por toda parte. Então é claro que isso é constrangedor para quem imagina que Deus possa intervir a qualquer momento. Agora, o mesmo não acontece com o bem. Porque se o homem pensa, e isso em tese é um bem, isto não representa nenhum constrangimento para quem não acredita em Deus. Afinal de contas, é perfeitamente possível inserir o desenvolvimento intelectivo do homem em categorias cientificamente desenvolvidas, como o próprio evolucionismo. Não há nenhum problema. Aquele que pensa goza de uma vantagem competitiva em relação àquele que não pensa, e por isso, evidentemente, que o desenvolvimento intelectivo está absolutamente harmonizado com... E vou mais longe! Não é só o desenvolvimento intelectivo genericamente considerado. Mas as nuances do desenvolvimento intelectivo, isto é, a maneira como o homem se desenvolveu para pensar, né, as novas formas de pensamento, os novos objetos de reflexão, os novos métodos de reflexão, todos eles são facilmente explicáveis pela perspectiva da evolução, e é o trabalho de Bergson fazer esta análise. De que maneira a teoria da evolução explica por que que eu penso do jeito que eu penso. Por que nós pensamos do jeito que nós pensamos. Esse é o trabalho de Bergson e ele o faz com enorme competência. Eis aí um bem que não precisou de Deus para ganhar luz. Ora, se pensar é um bem, o prazer é outro bem. Prazer é outro. E é claro, o orgasmo é um bem. E naturalmente, a pergunta de Leibniz é, se o orgasmo é, então Deus é. É não necessariamente. Não. A mesma teoria que explicou o pensamento, explica também o orgasmo. Afinal de contas, para reproduzir, nada melhor do que um empurrãozinho. Se você... na hora de reproduzir, tivesse que sentir uma dor violenta, o entusiasmo para reproduzir seria ainda menor do que já é. Então, uma descarga de prazer é legal. Tranquilamente. E o amor? O amor é um bem. E o amor, essa preocupação que a gente tem pelo outro, esse vínculo afetivo, essa alegria que depende da alegria do amado, essa tristeza que é tão inexorável diante da tristeza do amado, esse amor, nossa, genuíno, 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 é por filho pequeno. Né? O resto depois é mais circunstancial. Mas filho pequeno é bem legal. Filho pequeno você põe a mão. E é claro que amor pelo filho pequeno é um bem. E é claro que uma espécie que conta com o amor do adulto pelo infante é uma espécie com mais chance de sobreviver. Porque no nosso caso, né, desde os pré-históricos, né, no nosso caso, um recém-nascido humano que não tiver 100% de atenção, morre. Então é bem legal que isso aconteça por amor, o cuidado da mãe pelo filho por amor, porque se deixar na moral, acaba superlotando orfanatos. O amor é bem legal, vantagem competitiva, auxilia o desenvolvimento da espécie. Percebeu? Eu tenho aí três bens, pensar, gozar e amar, três bens que existem, são ótimos e nunca precisaram de Deus nenhum para estar entre nós e participar da nossa vida. Acho que percebeu, o constrangimento do mal para os crentes é muito maior do que o constrangimento do bem para os não crentes. Então a simetria leibniziana é facilmente criticável, como o foi ao longo dos anos e dos séculos subsequentes.